Olá, muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educadora Uniguaçu. Mais uma programação esportiva começando a partir de agora aqui no seu rádio, com muito assunto para a gente destacar nesse dia maravilhoso aí para você, nosso querido ouvinte. É uma programação especial. Boa tarde, Carlão.
Ok, meu amigo Douglas. Muito boa tarde, Douglas. Boa tarde, amigos e amigas. Estamos iniciando mais uma programação aqui no Esporte Total. E hoje uma programação especial, iniciamos uma série de programas hoje com duas pessoas diferenciadas, tenho certeza absoluta que o público ouvinte vai acompanhar e vai gostar muito do bate-papo, da resenha com essa dupla que a partir de hoje estará aqui na programação da Rádio Educadora Uniguaçu. O Belga, boa tarde, tudo bem? O programa de hoje será especial, né?
Boa tarde, Carlão, boa tarde, Douglas, boa tarde a todas e a todos. Hoje o programa especialíssimo, né? Com dois amigos da gente, que nós temos aí o privilégio de tê-los como amigos e, acima de tudo, né, sabe muito, muito de esporte. É o que nós vamos fazer hoje.
Bom, Douglas, eu vou até pedir e quebrar um pouco o protocolo aqui para que o Belga faça a apresentação das duas pessoas que estão aqui hoje, que são pessoas especiais e com um significado diferenciado também na nossa programação. Tenho certeza absoluta que é uma entrevista inédita, né, Belga? Que poucas emissoras de rádio poderão se orgulhar de dizer que tem essa entrevista nos seus arquivos. Por favor, Belga, apresente os nossos convidados.
Duas pessoas especiais, na realidade, Carlão, e que nós ficamos envaidecidos de nós podermos fazer parte do rol de amizade dessas duas feras que estão aqui. Pai e filho, Sr. Jonas Miguel Rosa Godinho e Nando Godinho. Amigos que nós guardamos no fundo do nosso coração. Essas duas pessoas que nós podemos falar assim, que é dessas pessoas que Deus coloca no caminho da nossa vida, né, para que os nossos dias sejam melhores. E, além de tudo, sabem muito, mas muito mesmo de esporte. É o que nós vamos fazer aqui hoje nessa tarde.
É verdade. Luiz Fernando Godinho, advogado atuante aqui na nossa comarca. Nando Godinho, amigo de muita gente aqui da nossa cidade, da nossa comunidade. Seja bem-vindo, Nando. Boa tarde.
Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Belga. Amigos ouvintes da Educadora no Iguaçu. É um prazer estar com vocês aqui. Sempre ouço vocês assim, quando dá, né? Quando não estou trabalhando ou algo parecido. Mas é um prazer agora estar aqui com vocês e participando desse programa, que é tão ouvido, tão falado na cidade, principalmente pelos desportistas e até gente que não é desportista. Porque eu fui no escritório uma vez, cheguei lá, e a Isabelle, que trabalha com a gente lá, ela não é tão ligada no esporte, futebol, mas ela estava ouvindo a Educadora no Iguaçu e falou: pô, hoje eu ouvi o Belga e o Carlão, mandaram um abraço para você lá.
A gente sempre manda abraço, né, para as pessoas que a gente gosta bastante. Jonas Godinho, uma honra, um prazer, uma alegria recebê-lo e poder participar dessa entrevista juntamente com o Belga. Seja bem-vindo, boa tarde, um prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Educadora no Iguaçu.
Boa tarde, meu amigo Carlão, meu amigo Belga. Para mim é uma honra ser convidado por você. Muito obrigado, viu? E o que eu sei sempre, sabe, a minha vida foi esporte, né? Sempre lidando com esporte. Então, se eu puder ajudar, com o maior prazer.
Esse programa vai ter muita coisa para contar, muita história. Eu queria começar esse bate-papo perguntando para o Belga, porque Jonas Godinho, a família Godinho, uma família tradicionalíssima aqui da nossa cidade. Mas eu queria perguntar, a primeira pergunta vai ser para o Belga. Belga, em que momento na tua vida, em que ano, como que foi que você conheceu o seu Jonas Godinho?
E deixando a amizade à parte, né, falando da pessoa do seu Jonas, que quando eu conheci, quando eu vim em 1972 para a União da Vitória, era o seu Jonas o diretor de esportes, eu estou falando aqui, não estou fazendo média, eu estou falando que na realidade, tive várias equipes que eu joguei, vários diretores de esporte, mas o melhor como diretor e acima de tudo como amigo, chama-se Jonas Godinho. Por isso que eu tenho um apreço, um carinho muito grande por ele, ele sabe disso. Não é por isso que eu tenho que elogiar a pessoa dele, não. Na realidade é porque ele merece. A gente fala sempre aqui que nós não jogamos confete em ninguém, nós falamos para quem merece. Além de ser é um excelente conhecedor de tudo, do futebol, e ninguém em União da Vitória sabe mais do Iguaçu do que Jonas Godinho. Essa é a realidade.
O seu Jonas, a gente sabe, e aqui quem conhece do futebol, quem estuda um pouco do Iguaçu, quem torce pelo Iguaçu, sabe da ligação da família Godinho com a Associação Atlética Iguaçu. Eu pedi até para o Belga para que ele falasse em primeiro lugar como que conheceu o seu Jonas Godinho. E eu gostaria que, a princípio, muita gente, agora essa geração nova, essa geração da internet aí, que talvez não conheça tanto a história da Associação Atlética Iguaçu, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco a respeito de como que a Associação Atlética Iguaçu e a sua vida se cruzaram. Em que momento que foi esse, de como que aconteceu essa situação?
Na época que o Exército comandava o país aí, e então tinha o Coronel Janorda, que era o presidente, ele era, aliás, o comandante do batalhão, e daí ele resolveu fazer um time de futebol lá, profissional aqui na cidade. Aí ele convidou todos os empresários da cidade, e mas os empresários acabam dando a grana, né? Porque, sabe como é? Porque falou em profissional, precisa ter dinheiro. Sem dinheiro não adianta, não dá, né? Aí, e o batalhão comandava, né? O comandante Janorda, ele organizou aquele pessoal ali, convidou para ir lá. Eu conheci ele de vista, assim, não tinha nem amizade, nada com ele. E daí um dia me ligam lá, o comandante quer falar com você, o Janorda do batalhão. Aí ele, o coronel, tá. Podia dar um pulinho aqui, eu queria conversar com você, fazer um convite para você. Eu disse, não tem problema, eu vou aí. O que será que ele quer, né? Pensei, né? Aí fui lá. Cheguei lá, ele, sempre comigo, ele foi um cara muito bacana, assim, ele era bem malucão, assim, mas era um cara de gente fina, viu? O jeitão dele, assim, né? Aí, pois olha, eu estou pensando em fazer um time profissional aí, e me contaram que você é uma pessoa que está dentro do esporte, joga futebol no Havaí, e mexe com aquilo, mexe com aquilo. Então, que podia me ajudar, porque eu convidei todos os empresários, né? É para trocar as ideias, né? Mas é gente que não conhece futebol. Ele vem aqui para me ajudar, porque eu preciso dessa gente, né? E, então, queria que você... Digo, não tem problema, o que eu puder, tomar as ordens. Aí, fui lá na primeira reunião, né? E os empresários daqui, né? Eu conhecia todos, né? De Senha Forte, Bernardo Stan e Rutenberg. Bom, afinal, o que era de esses empresários, os maiores da cidade, estavam tudo lá, né? Daí ele explanou ali a ideia dele, que ele estava pensando em fazer um time profissional para a cidade, aqui, porque a cidade merece, porque isso, aquela coisa, né? E então eu conto com vocês para me ajudarem, né? E o pessoal tudo, não tem problema, né? E na época que o exército mandava no país, quem é que ia dizer, não vou ajudar, não tem problema, estamos prontos aí para ajudar, né? Aí começamos a conversar, e ele começou a contar a história, tal, e ele tinha uma boa vontade, assim, quando era, e começou a conversar, e foi só uma conversa, assim, uma preliminar, né? Mas cada conversa daquela tomava, tudo aquele pessoal ali não era... Eles eram bons lá no esquinho, viu? E o coronel fazia aquela mesona lá em aperitivo, isso aí. E nós falava 15 minutos de futebol e ficava 4 horas contando história lá. Né? Bom, e assim foi. Ele sempre fazendo os jantares dele, as coisas, né? E aí foi se criando, né? Criando. Então, como é que é isso, aquilo? A gente, né? Trocando ideia, né? Alguma coisa que ele me perguntava que eu sabia... Como é que o que você acha? Eu acho que é uma boa ideia, né? Boa ideia. E eu sou no comando aí, né? O pessoal aqui está ajudar. E aqui a cidade é boa. E o povo merece, viu? Então vamos lá. Então, põe lá. Por exemplo, o nome do clube. Ah, o nome do clube é cada um dava uma ideia. Tá. Daí, seu Nelson de Senha falou, olha, um nome que acho que caía bem seria Iguaçu, por causa do rio aí, da cidade, do rio Iguaçu, né? É, um falava uma coisa, outro falava outra, né? Mas o Iguaçu foi o que pegou, assim, né? São Nelson de Senha. E aí, eu não me lembro quem que falou, associação, né? Fica, pega bonito, Associação Atlética Iguaçu. Bom, o nome tá feito.
Ficou definido, a primeira coisa foi o nome.
Na segunda, terceira reunião ali...
A primeira coisa que definiu foi o nome,
então. É o nome, ele partiu pelo nome, né? Ele falou... Falou muita coisa assim, mas quando foi coisa que tinha o sargento lá, o cara anotando tudo ali do lado, ali, então anota lá. Associação Atlética Iguaçu. Né? E, bom, e o que que precisa? Precisa isso, precisa aquilo, dinheiro. Então, cada um vai me dar aí. Quanto é que você pode me dar aí? O senhor que manda, o senhor que vem e tá, né? Então, eu me lembro, na época, assim, 2.000, 3.000, assim, era mais ou menos, né? Mas era um bom dinheiro, rapaz, né? Naquela época, né? Então, cada um... Não, todo mundo concordaram. E eu para mim, fui também, né? E eu disse, quer ver? Você quer ver? Né? Eu, não, você vai dar uma mão. Você vai ser o nosso como é que ele diz assim? Orientador aqui das coisas, que tiver dúvida, né? Não, maior prazer, né? Aí... reuniões e mais reuniões e fomos montando aquelas coisas, né? E agora o time de futebol, eu não sei onde é que o coronel tinha um sargento lá, que eu não me lembro o nome, que era também lidava com o esporte aí, e aquele sargento ele ajudou muito o coronel na formação do né? Lá, como é que era aquela cidade lá do Paraná, lá perto de Londrina, né, perto de Ponta Grossa?
Castro,
né? Aí não sei se foi ele, foi alguém, foi lá em Castro, né? Lá veio quase um time de Castro, né, o pessoal que estava lá, né? E daí pega um aqui, pega um ali, foi montando o time, né? E eu até no dia da estreia do Iguaçu, que eu não estava aqui, eu estava em São Paulo.
Seu Jonas, deixa eu só fazer um pequeno... Vou cometer um... Me desculpe,
não,
né?
Não,
uma indelicadeza de interromper.
Por favor.
Nesse momento, nós tínhamos um nome, Associação Atlética Iguaçu, definido.
Certo.
Já estava colocado.
Certo.
Já tínhamos o senhor Jonas Godinho como praticamente um diretor de futebol que estava encarregado de...
Não, eu não fui diretor de futebol, não.
Mas estava encarregado de ajudar, de colaborar na montagem da equipe.
Ajudar e dar uma mão, coisa que eu conhecia lá, né?
Até pela sua experiência que o senhor já tinha com o Avaí, né?
Exatamente, né?
Aí,
A diretoria, eu não estava nessa diretoria, né? E nós lidávamos com o transporte, ele vivia viajando para lá, para cá, tá. E, então ele organizou... Tinha o Oswaldo Lazares, era um sargento lá do batalhão, que vou lhe contar uma coisa, viu? Bem poucos times aqui tem uma pessoa como aquele Oswaldo Lazares, né? Ele sabe, entendia de tudo lá. Organização. Com ele não tinha um. Aquilo era uma. Você queria saber qualquer coisa do Iguaçu, né? Então, era com o Oswaldo. Aí eu os outros diziam, você me ensinou muito de negócio de futebol. Eu digo, é verdade, na realidade a coisa que eu sabia de futebol, e daí nós ficamos muito amigos, quando mais tarde que eu fui convidado e trabalhava junto com o Oswaldo lá, né? Mas ele era um cara muito organizado, né? Então, a organização do Oswaldo Lazar era nota mil. E eles foram montando a diretoria, né? Aí convidaram o seu Otto Conrado Grube, não sei quem lá, para o pessoal lá. Era o Paulo, se não me engano, foi o Paulo Alves, o primeiro técnico, né? Que era daqui, daqui não, era de fora, mas ele foi técnico aqui do Avaí, do União. E então, aproveitaram, e o Paulo Alves foi um bom técnico, né? E ali começou o Iguaçu. Aí começaram, e o coronel, então... Ele comandava, né? Alô, fulano, você precisa me ajudar aqui, tá? No Iguaçu, né? Quando eu vou dar 100? 100? Não, 100 não. O mínimo é 500.
Isso é o coronel. Comandante do
batalhão. Não tem problema, coronel.
Falando com o empresário.
Né? Quentinho. Então, E daí o seu Otto e mais um sargento que saiu para recebendo o dinheiro da pessoa, né? Aí a parte de dinheiro, assim, não tem problema, viu? Aquilo foi. Já estava com o dinheiro lá. Tá, né? Aí compraram uns uniformes lá. Aí. E foi meio rápido a coisa.
É, deixa eu cometer mais uma indelicadeza aqui. Os jogadores, quando foram contratados, eles vinham aqui para nossas cidades e eles já eram deslocados lá para o 5º Batalhão.
Batalhão.
Ficavam alojados lá.
O alojamento era lá no 5º Batalhão.
Treinava, comia, dormia,
tudo lá. Tudo lá.
E o regime de treinamento para esses atletas, seu Jonas, ele meio que se misturava com o regime militar também? Era disciplina, era militarista também? No trato com o jogador de futebol?
Não, ali o Cabo Giacomo, né?
Arnaldo Della Giacomo.
Della Giacomo. Por sinal, uma bela pessoa. E entendia, ele dava um preparo. Não sei se ele era formado em educação física ou não, mas ele entendia de tudo. Então ele comandou a parte física do time lá. O time do Iguaçu corria 200 horas, né? E acabava o jogo e não era negado ficar fazendo ginástica lá. Mas o Diácono foi subir esses morros, aquele morro do Cristo lá, aquele lá em cima, aquele. Onde tem na Ela do Cristo, né? Puta, aquilo é um morro violento. Ele ia para aquecer, ele já subia aquele morro lá com o pessoal, ele na frente. É. Então, essa parte de preparo do time assim, foi feito no batalhão.
No batalhão. É. Aí nós tínhamos o nome da equipe definido, jogadores chegando, diretoria formada, certo. Técnico já definido. E aí o senhor citou agora há pouco que o pessoal foi atrás do material, né, do uniforme, né?
Não, o uniforme eles compraram por aqui, não sei, nossa
cidade. Treinamento, então.
De treinamento já.
Eu queria até justamente chegar nesse ponto já para esclarecer e para também perguntar para o senhor, que é uma dúvida que o torcedor iguaçuano tem. É uma dúvida que tem, né? Nós já falamos do nome, falamos dos jogadores, dos primeiros jogadores que chegaram, o primeiro técnico. E aí, a gente tem a questão dos uniformes do Iguaçu.
A cor
do uniforme. A dúvida, o pessoal sempre fala, pergunta. Pergunta para mim, pergunta para o Belga, certo. Pergunta para todo mundo.
Certo.
Como que o Iguaçu tem as cores azul e amarela? E como que os primeiros uniformes do Iguaçu têm muita semelhança com o Boca Juniors da Argentina? Vamos falar um pouquinho sobre isso?
Exatamente. Bom, o primeiro uniforme, eu não sei quem comprou, não foi ideia de quem aqui, se compraram aqui ou alguém pegou. De, né? Então, tinha essa cor mesmo, era um listrado, né, Berga? Porque eu não estava aqui no primeiro jogo do Iguaçu, que foi com o Pinheiros, eu estava até em São Paulo. E foi 2-2, né? O primeiro jogo do Iguaçu. E daí eu vi, depois da fotografia, depois né, das camisas, né? Então, era uma camisa listrada, assim, né? Mas bem simples, assim. Bom, no andamento das coisas, o Quinco, o Joaquim Fernandes Luiz, português Fernandes, hein? Ele foi fazer um passeio lá na Buenos Aires. E o Quinco, ele foi num jogo lá no Boca Júnior. Ele viu um jogo, porque a camisa é igual a do Boca Júnior, né? Nossa, né? É. Então, ele, o Quinco, puxa vida, a cor é igual a do Iguaçu, e gostou da camisa. Comprou dois uniformes, o Quinco, ele quando comprava, né? Completo tudo. Uniforme, calção, meia, tudo. Dois uniformes daquele, trouxe. Eu de presidente do Iguaçu.
Ele comprou aonde, senhor João?
No Buenos Aires.
Comprou em Buenos Aires.
Ele foi lá ver o jogo do foi num jogo lá, ele estava passeando, foi um passeio. E daí foi no jogo exatamente do
Boca Juniors.
Boca Juniors. Então, e é a cabeça do Boca Juniors que nós temos. Assim.
Nando, deixa eu pôr o Nando um pouco nessa história aí. Hoje a gente acompanha, né, as redes sociais, e se você quiser comprar uma camisa do Boca Juniors, você compra e chega na tua casa, o pessoal vai entregar, né? Eu realmente, é uma surpresa para mim, eu não tinha essa informação de que um dos primeiros uniformes da Associação Atlética Iguaçu vieram da Argentina, de Buenos Aires, né? Interessante isso, né?
Pois é. É bem interessante. E assim, eu sei da história porque já ouvi a história várias vezes, a história do Iguaçu que eu ouço em casa, né? Mas esse começo do Iguaçu, que não sei se foi 71 ou 2, 71, quem acompanhava mais o Iguaçu, eu nasci em 76, né? o meu irmão, que tem 13 anos a mais que eu, acompanhava muito. Então, ele sabe bastante história. E até eu brinquei com o Belga no começo, que eu ia contar uma história dele. E é uma história que o meu irmão me contava. E sempre conta que o Belga... O Mário vivia com meu pai ali na concentração do Iguaçu, essa parte de quando ele foi diretor daí, né, na época, e o Belga jogava sinuca com meu irmão tinha seus 10 anos ali, 10, 11 anos, e jogava sinuca apostando picolé de uva dos irmãos Andrucchio, ele falou. Que eu não conhecia esses irmãos Andrucchio, mas ele falou assim, eu adorava o picolé de uva dos irmãos Andrucchio. E eu apostava com o Belga estava ali, e ele sempre... admirou o Belga pela atenção que o Belga dava para ele criança ali, e na época ele achava que ganhava do Belga porque ele era bom. Depois ele falou que se ligou que o Belga deixava ele ganhar para pagar o sorvete dos irmãos Andrucchio para ele, e ele falou, ganhei mais um sorvete do Belga. E essa é uma das várias histórias que eu ouço o meu irmão contar, porque conviveu junto com meu pai nessa época, né? Era mascote, tem várias fotos dele de mascote no Iguaçu, e também histórias que o pai conta em casa. Então é uma história engraçada que eu tenho assim guardada, né? Uma lembrança legal que o Mário falou, que sempre me contava essa história do picolé do Belga, dos irmãos Andrucchio.
É, e o tempo passa, né, Belga? E aquela criança que você jogava sinuca através do picolé e tudo mais, cresceu e se desenvolveu e tornou um grande amigo teu, né?
É o privilégio que eu tenho de ter o Nando, eu vi nascer. Ele nasceu em 76... E o que é mais velho é o Mário José. E a amizade nossa permanece até hoje pelo ser humano que eles são, na realidade. E falando na parte esportiva, eu falei do seu Jonas, como na parte esporte, porque eu tenho certeza absoluta, e o seu Jonas pode me desmentir se eu estiver falando aqui. O seu Jonas, a diretoria, quando foi montada essa diretoria do Iguaçu, eles só chamaram o seu Jonas porque ele é o que conhecia de esportes. Todos os que tinham lá eram empresários, conhecia muito das suas empresas. Mas o seu Jonas também era empresário, mas conhecia de futebol. Porque além dele jogar, ele conhecia na realidade. E esse conhecimento dele, ele dividiu com o Iguaçu. Essa é a realidade. E o tempo foi passando, e o seu Jonas foi gostando cada vez mais do Iguaçu. E eu admirava muito mais do seu Jonas, porque além dele ser nosso amigo, mas no dia do jogo a amizade ficava à parte. O couro comia, meu amigo. É a coisa, não. Aqui nós somos amigos e tudo terminou a mesma coisa, não tem problema nenhum. Mas é jogo e nós temos que ganhar. A coisa era muito séria. Quando eu falo que a diretoria do Iguaçu tem que ter alguém que conhece, porque na parte esportiva, na parte de quem dirige, é uma coisa. Na parte de esporte, é outra. Por isso que eu falo que o Iguaçu tinha todo mundo lá, uma diretoria fortíssima, que o coronel não sabia nada de futebol. Ele morreu sem saber de futebol, mas ele tinha quem entendesse. Por isso que o seu Jonas foi convidado. E seu Jonas, que me desminta se eu estiver falando errado. Porque na parte de esporte... tem que ter quem conhece na realidade. Porque ele é o elo. Diretoria, jogador. É isso. E o seu Jonas fazia isso com maestria. Além de ser nosso amigo, nós sabíamos que é nosso amigo, mas na hora do vamos ver, meu amigo, ele se deixasse, você apanhava no vestiário. Se você não fizesse aquilo que você se comprometeu a fazer. É por isso que o Iguaçu é grande até hoje. Em qualquer lugar que chega nesse estado do Paraná, que falar eu sou de União da Vitória, não tem quem não fale. Lá tem Associação Atlética Iguaçu.
Seu Jonas Godinho, como é que era essa relação? Porque o senhor tinha uma grande experiência, né, com o futebol amador, né, com o Avaí principalmente. Como é que o senhor se adaptou e como é que foi esse primeiro contato com um jogador de futebol profissional e também com todos esses bastidores do futebol profissional? Porque quando a gente fala futebol profissional, a gente está falando de arbitragem, de Federação Paranaense. Você tem que ter o traquejo também com o próprio time adversário, que também tem uma diretoria, também tem a sua malandragem. Como é que foi esse primeiro contato seu com o futebol profissional?
Bem, os primeiros dois anos, dois anos e pouco ali, Foi montada a diretoria. Então, o pessoal do batalhão, o coronel que fez, montou a diretoria. E eu não estava nessa diretoria do Iguaçu. Aí, 2 anos e pouco, assim, mais ou menos, né? Iguaçu. De repente, o Iguaçu... Um boato que o coronel queria sair do Iguaçu, queria arrumar um presidente civil e não sei o quê. Bom, aí ele pesquisou aí, achou o Kiko Fernandes, esse que deu a camisa. Ele não tinha dado a camisa ainda, a camisa vem depois, né? Mas foi a camisa do... Aí o Kiko jogava, era irmão do Alcides Fernandes, ele jogava bola nova aí com a gente, né? E sempre foi meu amigo direto, assim, o Kiko. E tinha dinheiro, né? Esse que era o... Aí, alguém conversando com o coronel, deu a dica, não, olha, tem o fulano de tal, assim, o Joaquim Fernando Luiz, o Quinco, o cara que gosta de futebol e tal. Né? Daí o coronel chamou o Quinco lá, conversou com ele, né? E o Quinco ele era muito meu, chegado comigo, assim, tudo que a gente fazia em futebol, ele vinha conversar comigo, Jona, vamos fazer assim, tá, né? Isso é coisa do Havaí ali, né? Aí o Quinco me chamou, Jona, o negócio é o seguinte, o coronel me convidou aí para ser o presidente do Iguaçu. Mas eu... E o Quinco meio... Diz, olha, só eu... Ele falou, eu só aceito se você for junto comigo. Porra, Quinco, mas será que não... Será que vale a pena nós entrar nisso aí, Quinco? Né? Não, você que sabe, vamos. Aí fizemos uma reunião ali no Círculo Militar ali, né? Uma reunião ali para... Aí estava todo o pessoal do Iguaçu ali. Aí o presidente já do Iguaçu não era o Janor dele, ele era o coronel, o capitão Menezes. Ele já passou para o outro lá, Janor, né? Ele comandava, né? Bom, ele mandava, né? Você vai ser o presidente, você vai ser... Então, o pessoal, né?
Democraticamente
ele escalava o carro. Daí, vamos lá, daí apresentou o Quinco, né? Daí, ainda me lembro que ele perguntou assim, você está bem com o Jonas? Quando ele perguntou para o Quinco falou, eu vou falar a verdade, viu? Se ele não viesse comigo, eu não ia aceitar. Aí ficou ali e... Fechou, está fechado. Aí, arrumar aquela sede lá. Ali, lá no campo do União ali, né? E aquela sede ali, vamos lá, acertamos com o União, não sei o quê. Blá, blá, blá. Então vai ser aqui a... Aí, ali, porque o batalhão, eles fizeram o time, organizaram o troço, é como você, até tem gente que fala assim, eles foram o pai, foram o pai, fizeram o filho e depois chegaram pro civil cuidar, cuida aí. Então, e o Kiko, vambora, né? E o Kiko do ajuda. Então, vamos ver quem que nós pegamos aqui. Tem o Oswaldo Lazares, que eu já falei, né? E convidei, ele foi lá, que era um... O seu Otto, que estava trabalhando com eles lá também. E fomos montando o cabo de arco de esporte lá. E o Kiko tinha uma coisa, viu? O Kiko chegou lá, estava tudo bagunçado, aquela sede, né? Vamos reformar tudo só assim. Ah, chamamos os cabos lá, já reformamos tudo lá, arrumamos tudo, ficou bonitinho, ajeitado, né? E começamos a trabalhar. E o Iguaçu, no treinamento... Ah, deixa eu voltar um pouquinho no belga aqui. Daí, o belga, eu tinha conhecido o belga no início lá, que eu só via o jogo jogar, né? E o belga tinha ido embora, né?
Tinha ido embora.
E assim, aquele negão forte, fortão ali, o negão belga. Daí, esse cara até bom. Onde é que tá? Ele tá lá no...
Tava em Goiânia.
Goiânia, não sei, eu arrumei o telefone dele. Alô, falei... Belga, eu sou fulano de tal, assim, nem conheci assim, de longe, assim, né? Então, com o Iguaçu, assim, não precisava, queria você aqui, tá? Pá, conversamos. Então, eu vou.
Está aí até hoje. Seu Jonas Godinho, Luiz Fernando Godinho, pai e filho estão aqui dando uma aula sobre a Associação Atlética Iguaçu. O Belga, o Douglas está dando um toque aqui que o nosso programa está chegando ao final hoje. A gente vai terminar, mas amanhã nós voltamos para mais um capítulo, né, dessa história que vai ficar cada vez melhor, porque cada capítulo dessa história do Iguaçu fica melhor porque tem muita história boa para contar, tem muita lembrança e faz parte de todo o processo da Associação Atlética Iguaçu. Amanhã a gente volta, Belga. Um abraço.
Até amanhã.